O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E esse é um podcast especial, né, onde vamos falar aqui sobre desafios de PCTs, né, da indústria mineral. E vai ser mais que uma entrevista, vai ser um bate-papo, né, que eu também vou responder algumas perguntas aqui. Como vocês sabem, eu também sou deficiente físico, já há mais de 30 anos, sou engenheiro de Minas e estou aqui com o geólogo Werner, que também é PCD, né? E, Werner, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, eu que agradeço o convite.
Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org para não perder lá como se associar. Já tem aí a lista de eventos, e eles vão participar do PDAC lá no Canadá no ano que vem e muito mais, né? Como eu falei, esse é um podcast especial, que o mês de dezembro é um mês de consciência ao portador de deficiência, tá? E vou conversar aqui com o geólogo, né? Formado em geologia lá pela Universidade Federal do Paraná, o Werner Werber, que possui aí mestrado e doutorado lá na USP, tá? Já trabalhou em várias empresas aí desde de 1985, né? Até atualmente, onde possui a sua consultoria, a WW Consultoria Estudos Geológicos, que atua aí no ramo de hidrogeologia, prospecção geoquímica. Então, novamente, Werner, muito obrigado pela sua participação, mas conta para a gente um pouco sobre a sua experiência profissional, né? Como é que você começou na sua carreira, como é que a geologia lhe encontrou, como você encontrou a geologia?
Bom, então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? E aí eu, começando um pouco a minha história, né? A geologia foi assim uma... que antes de fazer geologia, na realidade, eu fazia engenharia civil.
Olha só.
Só que eu não cheguei a concluir o curso, mas eu sempre tive, durante o curso da engenharia, eu tive muita curiosidade sobre assuntos relacionados à geologia. Né? Uhum. Quando fazia disciplina de estradas, mas por que eu corto da estrada? E assim começou, sabe? Aí um professor chegou e falou, olha, eu acho melhor você fazer geologia. Tá bom, então eu fui, né, fui porque eu sempre tive essa curiosidade, né, pela geologia, gostava de mexer com pedras, né, assim os geólogos não gostam que chamam de pedra, mas eram as pedras, e eu resolvi, dizer, olha, tem geologia, na época eu morava já em Curitiba, né, e aí eu entrei na geologia, e a partir do curso, né, continuando o curso, né, indo passando de ano em ano, aí começou na época em que começaram os estágios mesmo, né, os estágios obrigatórios que havia que fazer. Então eu entrei, o primeiro que eu cheguei a fazer foi foi numa empresa que era contratada da Petrobras, que era a HGS, a Halliburton, né, ali eu fui mais com geofísica, então toda aquisição de dados sísmicos, né, sísmica de reflexão, refração, e aí também magnetometria, e isso começou a me cada vez a cativar mais pela área, né, e a sentir um pouco mais o mercado, o que era o mercado de geologia em si. Claro, eu estava num ramo um pouco mais da geofísica, né, mas, opa, isso aqui é bacana, isso aqui me interessa, estou tomando gosto pela coisa. Aí logo em seguida eu emendei um estágio de férias na Petrobras, que era o Núcleo de Exploração da Bacia do Paraná, que hoje já não existe mais, mas lá em Curitiba mesmo, onde aí eu fiquei mais com aquela parte de processamento de dados, né, os dados sísmicos da região em que a gente havia levantado, justamente eu estava tratando, vendo como é que fazia as interpretações, né, até na época o 3D, que não era... E eu comecei, puxa, que coisa bacana isso, né? E isso foi me envolvendo cada vez mais dentro do curso. Aí depois eu acabei fazendo um estágio na Votorantim Cimentos, né, lá em Rio Branco do Sul, do lado de Curitiba, e entrando para um outro ramo, eu saindo um pouco da geofísica, opa, agora eu vou para a área de mineração, uma mina mesmo, né? E cada vez mais, opa, peraí, é isso que eu gosto, eu estou começando a tomar gosto. Então, quer dizer, o estágio em si foi o meu grande start, né, o grande incentivador, vai, continua, é isso que você quer fazer da sua vida, né, como um profissional. Terminei o curso em 95, praticamente, né, e aí logo eu fui, em seguida fui contratado por uma empresa, Hidropel, né, que era uma empresa de perfuração de poços tubulares profundos, né, onde eu fiquei lá um ano como, digamos, representante da empresa, era questão de fazer a descrição dos logs dos furos, locar furos, né, e assim por diante fazer, né, a questão de venda também, né, eu falava, olha, eu estou vendendo um vendedor de poço, mas, né, então começou a haver essa interação, então eu comecei a pegar algumas, digamos, algumas partes da geologia, algumas disciplinas da geologia que me chamaram muita atenção, né? E aí apareceu logo em seguida, quando eu estava lá na Hidropel, uns 8 meses, um professor meu, né, ele me chamou e disse, olha, eu tenho uma vaga para te indicar a fazer um mestrado na USP São Paulo. Aí eu olhei assim, pode ser uma boa, né? Aí eu, mas do que é? Ele, não, é geoquímica isotópica, geocronologia praticamente, né? Aí eu tinha, vamos lá, vamos encarar um novo desafio. E assim, né, fui, fiz um mestrado. Durante o mestrado lá, teve uma época que eu fiz alguns trabalhos por fora mesmo, né, nem freelance. E aí eu emendei praticamente com doutorado, né, isso foi de 96 até 2004, praticamente. Terminei o doutorado. Aí foi uma época que era a questão, vou para o meio acadêmico ou eu vou agora para o meio mais corporativo?
Exato.
Então eu fiquei no fiel da balança ali, vai para um, para outro. Mas a academia nessa época era uma época muito ruim, os concursos ainda não, sabe, não tava, o governo não estava ainda liberando tantos os concursos para professores. Aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na GeoExplore aqui de Minas, né? Só que num projeto deles lá em Goiás, com níquel, chumbo e zinco. Né? Então, era uma área que eles estavam prospectando e era uma área que tinha uma JV entre a Votorantim e a Anglo-América. Né? Então, ali eu comecei agora a pegar e fiquei lá um tempo e aí acabaram me colocando como coordenador do curso, porque tinha doutorado e não sei mais o que. Então foi evoluindo, né, nesse sentido. E foi me trazendo uma bagagem muito boa, sabe? Eu brinco que nesse ramo, a GeoExplore, ela me deu assim um start, né, muito bom para eu entrar no meio corporativo, porque logo em seguida, deu um ano e meio, já o pessoal da Serabi, que é uma mina subterrânea de ouro lá no Pará, né, no Jardim do Ouro, Itaituba, na verdade. E lá eu fiquei, né, fui contratado e fiquei como o geólogo primeiro de exploração, né, fazendo o que a gente... Né, não o brownfield, mas o greenfields primeiro, né? Trabalhei mais no greenfield. E aí depois eu entrei para a questão de mina mesmo, né? Porque o gerente da mina, o geólogo gerente da mina, ele estava lotado para fazer o PAE, né? Então ele estava tomado com isso até o último e precisava alguém na mina. Aí eu fiquei lá um tempo como gerente, eu falo engenheiro de mina, mas brincando, porque era uma coisa, né? Para mim foi uma experiência boa, porque pela primeira vez na minha vida eu tive uma outra noção do que era, por exemplo, todo mundo fala curto prazo, curto prazo, curto prazo. Eu digo, que mundo é esse? Né?
Exato.
Então era uma dinâmica assim de de doido, sabe? E vai, tinha que resolver o problema. Era sondagem, era, nossa, era assim, o mundo, ah, tem que fazer a amostragem, tem que fazer, como é que estão os resultados, cadê, como é que está saindo, né, o, vamos fazer blend, onde é que está o minério, né, o primário, o que está melhor, o que, a concentração mais alta, o teor mais elevado, vamos blendar, não vamos blendar, com que, qual a galeria, toda essa questão. E isso era no dia a dia, isso me deixou assim, na época, meu Deus do céu, né? Isso é uma outra vida, né? É uma outra experiência que me valeu a pena. Aí, bom, saí de lá e logo em seguida aí, o Charles Valadão me chamou para a MMX aqui para trabalhar com minério de ferro, quer dizer, um outro commodity, né? Então, nessa brincadeira, já foi chumbo, zinco, níquel, ouro e agora eu estava no ferro, né? E na MMX eu entrei justamente naquela época, eu entrei com novos negócios, na verdade, né? Uhum. Para prospectar novos alvos, né? Para agregar, por exemplo, recurso ao projeto, ao portfólio da MMX. Só que logo em seguida ela foi vendida para a Anglo-América, né? Que virou a Anglo-Ferros Brasil. Né? Aí eu fiquei ali uns 4 anos praticamente. Aí mudei para Conceição do Mato Dentro, porque a implantação da mina estava lá, e aí a questão de exploração, novos negócios, né, a Anglo já estava, não, isso é o time de Goiânia que vai tocar, vocês aqui em Minas vão ficar com a questão de Conceição do Mato Dentro. Bom, beleza, foi. Só que daí depois houve um reajuste, houve alguns cortes, e eu entrei nessa brincadeira. Mas já engatilhando, já estava mais ou menos de namoro com o pessoal da Anglo Gold lá em Crixás. Isso foi em 2010. Aí em 2010 eu entrei lá para a Anglo Gold. Né? Fiquei lá praticamente 4 anos, né? Até 2014. E ali eu fiquei mais como... entrei como geólogo sênior, né? Na área de exploração brownfield. E logo depois houve uma ampliação, aí eu entrei para chefe de área mesmo, coordenação de área que eles chamaram de exploração avançada. Então a gente saiu daquele limite do Brownfields e expandiu os limites, né? Então e tinha muitas áreas, a gente tinha joint ventures com outras empresas, com a própria Votorantim, hoje Nexa, né? E, então, era um corre-corre, levantamento geoquímico, geofísico, sondagem, comendo solto, assim, sabe, num ritmo acelerado, com mais de 70 mil metros de perfuração, né, de sondagem. Então, era uma corrida grande, né, tinha dinheiro para isso, era uma época que era ouro, né, Anglo Gold, ouro, então o ouro estava em alta, né, então aquilo foi. Aí, só que em 2013, o mercado deu aquela balançada, né? Eu tinha ido até lá no PDAC, lá no Canadá, e lá já se especulava. Ou o ouro sobe mais, estoura o patamar dos $2,000 a onça, ou ele vai cair. Né? E justamente naquele ano, 2013, a coisa começou a declinar um pouco os valores da onça no mercado. Bom, justamente aí foi o ano que eu sofri um acidente, né? Aí eu tive um acidente onde eu machuquei meu pé, e nessa fase foi assim, um período bem conturbado, porque o trabalho rolando e, bom, como era um machucado na unha do pé, era um troço assim, que é uma unha do pé, vamos continuar trabalhando, vamos embora. Só que o corpo da gente, ele reage de formas diferentes, enquanto você tem uma resistência, né, vai. Uhum. Só que chegou num momento, a minha resistência abaixou, né, e eu também sou diabético, né, já há um bom tempo. Mas a diabetes, na verdade, começou a aparecer, a se tornar cada vez mais forte justamente nessa época. E claro, né, ficou, mas ela estava super controlada, ela sempre estava nos níveis normais. Mas quando eu fui lá fazer, começou a aparecer, eu tive ínguas, né? Começou a aparecer alguns pontos pretos, né? Já estava começando a necrosar o tecido da minha perna direita. Aí o médico olhou e disse, não, você está com trombose. Medicou como trombose. Bom, e medicamento trombose, para quem está com erisipela, na verdade era uma erisipela, é um tiro, é uma sentença, né?
Exato.
Aí foi. Aí só que a coisa evoluiu de tal forma que em menos de uma semana, né, isso foi em final de julho de 2013, foi em uma semana, eu praticamente, a minha perna direita, ela estava gangrenada abaixo do, até o joelho, praticamente. E aí me levaram rápido para um hospital lá em Goiânia, onde fui amputado. Né? E aí, vamos lá, 6 meses de molho, e vai. Aí eu continuei afastado, né? Mas aí depois eu retornei, depois de 6 meses, eu voltei para as atividades lá na Anglo, né? Lá em Crixás, lá na Serra Grande. Só que os projetos começaram a minguar, fiquei fazendo mais parte, agora um pouco menos campo, mais escritório, né? E aí depois resolveram me... Né, cortes, né? Não sou só eu, mas outros também foram demitidos na mesma época, né? Por questão de cortes nos projetos. E, bom, foi. Só que nesse meio tempo, aí até quem era o meu gerente direto, né? Aí o Diogo, ele chegou e falou, cara, tá aparecendo, você tem doutorado, tem uma grande oportunidade para você dar aula no UniBH, que é um curso que estão formando e não sei o que lá, é um Ulisses, que também é formado na Federal do Paraná, ele tá precisando de gente com doutorado, você topa? Aí eu disse, tô dentro, né, vamos mudar de novo, sair de Crixás e ir para Belo Horizonte, e foi, e ali o UniBH para mim foi assim, digamos, os meus 7 anos de empresa, né? Fui muito bem aceito lá dentro, claro, né? Montando um curso desde o início, né? Foi uma...
Que legal!
E a gente passou por todo o processo de avaliação do MEC. Então, isso gerou, né? Primeiro, você ter um curso de geologia numa universidade privada, onde você tem duas grandes universidades federais, Ouro Preto e o UFMG. Que esses caras estão querendo fazer aqui? Né? Mas esse era o foco, existia um nicho para isso. Né? E a gente trabalhou nesse nicho para alunos, por exemplo, que tinha, era o curso, a boa parte dos cursos eram noturnos, e aonde eu fiquei engajando, trazendo toda aquela experiência que eu tive do campo, né? De trabalhar nas empresas, de ver o dia a dia do empreendimento, e agora juntando com o meu conhecimento acadêmico, né? E tentando colocar isso, ó, gurizada, a coisa é assim, que funciona, né? E eu fiquei lá, né, até foi 2021 que eu pedi desligamento. Só que nesse meio tempo eu já tinha minha esposa também, geóloga, né, Ana Catiúcia, ela é hidrogeóloga, e ela precisava, na época, estava aparecendo muito trabalho por fora, precisava de fazer uma PJ, né? Eu disse, ah, vamos fazer uma sociedade, e aí eu acabei entrando nesse ramo. E ela me puxou de novo, de volta, lá para trás, quando comecei com a hidro. Uhum. Né, me puxou de volta para esse ramo. Aí eu, opa, beleza, vamos lá. E aí apareceram alguns trabalhos de mapeamento, geoquímica mesmo, hidrogeologia, foi mais essa, e uma questão mais ambiental, né? Inclusive até alguns cursos, né, de hidro para empresas, né, que a gente deu, de software também, trabalhando com modelamento geológico na parte de hidro. Então, digamos assim, já me delongando um pouco, mas é um resumo da minha trajetória. Hoje eu estou praticamente assim, esperando a minha aposentadoria, sabe? Para Ouro Branco, para ficar olhando para essa serra maravilhosa daqui. E aí eu estou só, se pinta um trabalho, alguma coisa ou outra, aí eu estou já meio que, como é que se diz? aposentando as minhas, encostando as minhas botas.
Certo, que legal. Como falei, seria um bate-papo, né? Eu também sou PCD, eu já falei aqui várias vezes no canal, mas só para corroborar com a sua história também, no meu caso, eu sou deficiente físico desde criança. Tinha 7 anos quando fui atropelado. Quem me atropelou estava bêbado, né? E eu estava brincando na calçada com os meus amigos e o carro veio para a minha direção e me impressou contra um poste e amputou na hora. Tinha 7 anos de idade, né? Nem por isso desisti de nada, sempre joguei bola, sempre fiz artes marciais, sempre fiz atletismo, sempre meus professores também me incentivando, né? Quando eu chegava lá, eu sempre estudei escola pública, e quando eu chegava para pedir dispensa da educação física, aí o professor dizia, olha, eu posso dispensar, mas eu não queria, não. Porque, não, você pode fazer. Eu comecei a fazer e tudo mais. Aí me tornei técnico em informática. E quando eu fui para a universidade, eu também não fiz engenharia de Minas, eu fiz meteorologia. Mas aí, do meio, quando eu tinha feito 2 anos e meio de curso, eu vi que o mercado de trabalho para meteorologista era um pouco complicado, tinha que fazer mestrado, doutorado, depois fazer concurso. Hoje está até um pouco melhor a questão da parte mais privada, algumas empresas já estão contratando como privado, mas no meu tempo não era, e foi quando a mineração me achou, eu fiz a transferência interna, e deu muito certo, graças a Deus, quando eu falo, até hoje, foi quem me encontrou foi a mineração, e eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de mineração, eu gosto muito de falar sobre a área, né, e é uma área que até eu já falei, por isso que esse é o tema do nosso, isso daqui é uma área inclusiva, né, ela é bem inclusiva. E, assim, desde a da academia, né, que você foi dar aula lá na UnibH e também na sua consultoria, quais você consegue pontuar, assim, alguns desafios que você encontrou sendo PCD, né?
Olha, por exemplo, se eu pegar na universidade, eu não tive dificuldade nenhuma, né? Inclusive, houve, assim, por parte dos colegas mesmo do curso e de outros cursos, né? Porque lá tinha mais de 23 cursos, se eu não me engano. Sempre houve um apoio muito grande e uma certa admiração, porque mesmo sendo PCD, eu não deixei nunca de fazer um trabalho de campo, né? Então isso foi assim uma coisa que todos, digamos, admiravam. E perguntava, nossa, como é que você consegue, da onde você arruma forças para isso? Eu digo, olha, é vontade de viver, é alegria de viver. Eu não posso deixar, eu tenho uma esposa, eu tenho filho, uma filha, né? Então, eles também dependem de mim. Não é uma questão de depender economicamente, mas dependem emocionalmente, né? Então, eu não posso me deixar abater por isso, né? E eu nunca deixei, sabe, de... Por mais que a gente fala, tem horas assim que a gente, pô, né, gostaria, não preferia, mas não dá. Porque na época, né, voltando um pouco na questão da minha recuperação, quando fiz todo o meu processo de deambulação, eu vi muita gente muito mais nova, com 20, 20 e poucos anos, se queixando da vida, falando que a vida acabou. Eu falo, meu filho, a vida não acaba. É luta, vamos lá, bola para frente, cara. Não é porque você perdeu uma perna, um braço, que você é um inválido, um inútil. Você tem a sua força, você consegue fazer as coisas, né? E isso eu tentei transmitir para dentro da universidade, inclusive mostrando isso para os próprios alunos. Eu digo, olha, limite, né? Você é você que se impõe. Cabe você a romper esses limites e seguir em frente. Até tem uma brincadeira de mau gosto, mas que dá para contar aí. Eu falo, isso aí eu faço com o pé nas costas. Aí eu ficava olhando, eu tirava a prótese e colocava o pé nas costas. Aí ele, pô, mas assim também não. Mas é claro, né, pode parecer, não, é o que eu falei, eu não tenho problema com isso. Né? Uhum. É uma coisa que eu tenho como levar para a vida, e para mim isso é um incentivo para continuar a ir em frente. né? Não deixei de fazer minhas escaladas, minhas caminhadas, ir para a serra, até tentei voltar a andar de bicicleta, mas, sabe, isso foi, e dentro da universidade, isso não foi empecilho. Na consultoria, eu já vi que havia um pouco de, digamos assim, alguns receios de trabalhos de campo. Assim, será que ele vai conseguir? Né? Isso já escutei. Né? E aí, então, eu fiquei meio assim, disse, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar que eu consigo fazer. Só que é o seguinte, eu vou fazer na minha velocidade, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu ritmo, e não existe uma limitação, assim, eu vou dizer, não existe uma limitação, dizer, olha, eu não consigo fazer. Né? Bom, a não ser que eu tenha que dar um salto enorme aí, que o cara me mande saltar 10, 20, 30 metros, aí eu não vou conseguir, claro, porque eu só tenho impulso numa perna. Né? A minha prótese não me permite que eu tenha essa desenvoltura. Né? Mas eu consigo, olha a melhor forma de resolver, e eu vou simplesmente levantando. Eu tive que fazer cadastro de nascentes numa consultoria aí. Bom, batendo facão, eu, um auxiliar do mato, um estagiário junto, e vamos lá, vamos fazer medição de nascentes, e vão, cadê? E aí, houve, né, limitações, e o terreno aqui em Minas é um terreno bem plano, sabe, pouco dobrado, né, mas sendo um pouco, né, não tinha problema. Então, vamos lá, eu consegui fazer isso, eu mostrei que eu consigo fazer. Uhum. Então, essa questão de limitação, eu acho que nós, como PCDs, a gente ainda tem que fazer, digamos, os gestores, uhum, a pensar um pouco, a repensar essa forma de visão, uhum, né, de um PCD. É, seja um braço, um dedo, qualquer, não, o cara tem, você tem capacidade de fazer. Então, como é que vai? Então, eu não tive, assim, nenhum, digamos, problema nesse aspecto, né? Eu acho que eu sempre mostrei o contrário, né? Que, vamos lá, você sente que as pessoas, às vezes, olham meio para você. Isso eu te confesso, porque algumas entrevistas que eu fiz, né, eu li uns livros aí sobre comportamento, fazer leitura de comportamento em entrevistas e coisa, e aí foi realmente uma coisa que me mostrou que quando eu estou fazendo uma entrevista, a palavra PCD, teve um que foi icônico, lógico, resguardando aí, sendo ético, né, não vou falar o nome da empresa, mas ela falou assim: você tem limitação, você pode subir escada? Eu falei, posso. Você pode fazer? Posso. Mas que tipo de limitação você tem? Eu digo, olha, minha limitação é só andar devagar. Eu só não posso sair correndo que nem um desesperado. Isso, eu não preciso de, né, se tiver um corrimão, que é obrigatório pela segurança, você sempre tem um corrimão numa escada, eu vou usar o corrimão, e assim por diante, fui explicando para ela. Mas deu para perceber que a questão do PCD estava chocando a entrevistadora do RH. Uhum. É. E aí juntou com mais uma outra, que aí é que eu vi que onde pegou. Pô, eu já sou, hoje eu estou com 61 anos. Então, a questão PCD mais idade, para mim, hoje, eu falo, eu desisti de enviar, tentar currículo, fiz aí agora tem mais de um ano já, na verdade. E aí foi uma coisa interessante também, que você percebe, pô, você tem, as pessoas querem o teu conhecimento. Eles veem que você tem um currículo, eles querem teu conhecimento. Ah, mas agora, puxa, mas esse sujeito, ele é um PCD, e ele é mais velho, eu sou mais novo, né? Isso o gestor me contratou. Esse cara é mais novo, tem mais experiência que eu, ele pode querer o meu lugar. Pô, gente, eu não quero lugar de ninguém, eu só quero trabalhar.
Exatamente, é.
Só isso, né? Não importa se o salário vai ser o top lá em cima, são coisas assim, eu quero trabalhar, eu quero colocar meu conhecimento em prática, né? Mas isso, na verdade, até com a consultoria, por um lado, os trabalhos que eu andei fazendo, para mim foram ótimos. E saindo, né, eu saí um pouco da área da pesquisa, por exemplo, né, e fui para uma área ambiental mais, que era a área de hidrogeologia, né, classificação e fazendo modelamento hidrogeológico. Mostrou, poxa, é um conhecimento que tem, está aí, está fácil, alcançado. Então, quer dizer, dá para fazer de várias formas.
Eu achei interessante essa parte que você falou das limitações, né? Eu sempre falo para minha esposa, para os meus amigos, que quando a gente entende aonde são nossos limites, é o primeiro passo da vitória. Né? Uhum. Sempre quando eu converso com o pessoal das associações, eu falo até aquele filme dos 300 de Esparta, que o F. Altis lá, que é o Corcunda, né?
Isso.
Ele quis ajudar o Rei Leônidas lá contra os persas.
Contra os
persas. Ele falou, olha, eu posso usar você para ajudar nos feridos, levar água, mas como lutador não pode. Então o Fialtes não entendeu a limitação dele, né? Ele não entendeu que o rei estava protegendo ele. E Eu acho que as empresas deviam pensar, como você falou, né, nessa questão. Né? Eu tenho também limitações, e como você falou, de andar um pouco mais rápido, até fiquei lembrando que já falei isso várias vezes, mas nunca deixei também de andar na mina. Eu trabalhei numa empresa lá em Niquelândia, e era perto onde você trabalhou, que eu andava com o pessoal da topografia. Depois de um tempo, foi quando a gente descobriu que eu era deficiente. Aí ele falou, mas como? Você é deficiente em como? Você anda tudo com a gente assim. Eu falei, gente, vocês têm que entender que eu às vezes, quando eu pedia para andar um pouco mais devagar, às vezes para levar um peso, eu levava um peso a menos, né? Mas também nunca deixei de andar na mina, sempre trabalhando essa parte de planejamento, de operação. Nós deficientes temos as limitações, temos que entender essas limitações, mas também não deixar de fazer o serviço. Você falou, pontuou muito bem essa questão. Né? E outra coisa também, às vezes, que eu falo muito é a questão não só do acesso, mas da acessibilidade. Né?
Acessibilidade, exato.
Que eu falo de acessibilidade não é só para nós que somos PCDs, mas se alguém torcer um pé, já sente a dificuldade de subir uma escada. Uma mulher grávida também já vê essa mesma dificuldade, até mesmo de levantar da mesa, aí você vê que é um pouco mais apertado ou não. Né? Então, a questão de empresas, como você falou, dessa visão, acho que a gente tem que ter a visão um pouco mais de acessibilidade. Né? E está crescendo ao longo dos anos. Como eu falei, sou deficiente, eu tinha 7 anos de idade, tenho 42 hoje, mais de 30 anos. Há 30 anos atrás era outra visão, era outra coisa. Hoje já tem mais informação, as empresas já entendem mais o que é, mais como é que é um PCD. Traz, por isso que quando eu converso com pessoas de profissionais de RH, que vem aquele nome, né, que hoje está bem alto, que é empatia. Eu falei, gente,
empatia, exato.
Você já tentou sentar numa cadeira de rodas? Já tentou ver a dificuldade que é empurrar uma roda? Já tentei algumas entender, eu já fiquei grávida, eu sei como é que é difícil, como foi exatamente. É isso que você tem que entender. E outro ponto também muito importante é não querer o PCD ou qualquer outro profissional, não quer tomar o lugar de ninguém. É o seu lugar e mostrar o seu valor. Né? É o que eu falo sempre, eu digo, gente, eu não quero lugar de ninguém, eu quero mostrar realmente o meu valor aí, como você falou aí no início.
E essa questão, né, a questão da acessibilidade, ela realmente ela é importante. Eu vejo, assim, alguns programas de inclusão, mas eu vejo... Bom, aí também é uma coisa que eu não sei, que eu já andei pesquisando um pouco, né, mas é a questão da legislação brasileira quanto à questão da inclusão de um PCD numa empresa. Então, você veja bem, Johnny, o que eu acho, né, que talvez seja um dos empecilhos, apesar de a gente tentar, né, de ser um pouco refratário para alguns gestores, é a questão da legislação. Porque ela coloca, agora não lembro, é uma 8.121/91, mas ela coloca um dado interessante. Se você cria uma vaga para um PCD numa empresa, por exemplo, no meu caso, eu, como geólogo, se eu for um geólogo e eu tenho mestrado, doutorado e assim, se eu sair fora, para eles me demitirem, eles têm que achar alguém que pelo menos seja deficiente e que tenha a mesma, sabe, o mesmo, digamos, nível.
As mesmas skills.
As mesmas skills que os meus. E isso eu senti na época que eu fui cortado, porque o medo da empresa foi justamente esse, que ficasse caracterizado como se eles tinham lá um cara com um status tal, status tal dentro da empresa, e aí o Ministério do Trabalho, bom, nós precisamos demitir ele, como é que nós vamos fazer? Eu tenho que colocar alguém, um PCD que tem alguma deficiência e com essas, digamos com todo esse conhecimento, com
essa formação.
Isso quebra um pouco a gente, sabe? Uhum. Então eu acho que a iniciativa é bacana, eu acho muito boa, realmente, só que eu acho que a lei precisa um pouco se amoldar também para que a empresa crie essa... Opa, não, peraí, beleza, agora eu tenho isso um pouco mais... Não estou engessado, né? Porque isso engessa.
Exatamente.
Como gestor, a gente sabe que as coisas são complicadas, né?
Exatamente. Você falou tudo, essa questão dessas revisões, né, precisam ser feitas também. E faço um adendo que você falou, às vezes alguns estabelecimentos mesmo, ou empresas que eu já visitei, acharam, não, eu sou adaptado, eu tenho um banheiro para deficiente. Para chegar no banheiro tem uma escada. Eu falo, gente, vocês têm que prestar atenção um pouco, né? Porque se fosse a questão de um alvará, o alvará sai, né? O alvará sai daquele prédio. É um banheiro deficiente, mas tem uma escada. Então, são coisas que precisam ser revistas mesmo, precisam ser revisitadas, né? Uhum. E você falou até mesmo que teve admiração por parte dos seus colegas de trabalho, mas teve algum momento, assim, algum... estigma que foi criado ou que você observou assim no seu ambiente de trabalho ou algum outro ambiente, por ser PCD, no caso?
Olha, eu acho que vou ser bem sincero. Se eu tive alguma coisa assim, eu simplesmente deletei, eu ignoro. Uhum. Sabe? Eu acabo ignorando porque uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida é, sabe, mazelas, deixa para lá, porque, sabe, ficar se estressando por isso, bom, tá bom, é a sua opinião, né? E aí, eu, assim, eu percebi, alguns e outros olhavam, pô, mas um banheiro, é a mesma coisa, um cara, um banheiro só para PCD, eu vou usar o banheiro do PCD, eu falo, pô, mas esse banheiro é exclusivo para um PCD, não é para você que é normal. Ah, não, é porque outro banheiro está sujo. As coisas bestas desse jeito. Uhum. E eu vi que, no atrito com a pessoa, eu falei, pô, sabe por que você é especial? Eu senti, assim, sabe, mas deixa pra lá, cara. Eu não vou entrar no mérito da questão. Uhum. Então, sabe, são coisas pequenas e bestas que eu classifico, assim, como besteiras. Uhum. Né? Eu achei assim que a maioria das assim olhares, na verdade, olhares estranhos.
Ações, né?
Exato. E o que eu acho, aí eu estou falando em olhares estranhos, é que, por exemplo, eu não escondo. Eu, quando estou fora, estou andando de bermuda, estou mostrando a minha prótese, o meu joelho. E quando estou num supermercado, na rua, o que eu vejo? As mães andando com os filhos vão me acompanhando. Mãe, ele é um robô. Aí, ah, meu filho, ai, desculpa, eu digo, não, não é vergonha, é curiosidade, é ingenuidade dele, ele está querendo ver.
Exatamente, é.
Então, poxa, é tão bom você ir lá conversar com uma criança e falar, ó, não, tá vendo, aconteceu isso, aquilo, eu sou meio robô, viu? Aí eu brinco, faço algumas coisas assim com eles, aí deixa tocar na prótese, porque é uma curiosidade, né?
Uhum.
E a mãe, não, meu Deus do céu, eu digo, não, pô, eu não sou um cara, não sou um alienígena, eu sou um ser humano aqui. Então, isso é importante, e isso que as pessoas, às vezes, elas têm que tomar consciência disso, sabe? Eu não sou diferente, né? É isso.
Não, você falou um negócio muito importante, às vezes eu falo, já falei em palestras, que as pessoas têm medo, isso é do ser humano, né? A gente tem medo do que não conhece, e às vezes o medo, às vezes, inclui proteção, como eu já disse, às vezes uma pessoa chegou para mim e falou, olha, eu tenho medo de você cair, eu digo, não, relaxa, cara, relaxa, eu não vou cair, não. E se eu cair, eu falei, a mesma chance que eu tenho de cair é que você tem de cair também, né? Porque andar, tropeçar aqui, né? Eu posso ter um reflexo a mais ou a menos, mas esse terreno pode derrubar tanto a mim quanto você, fica tranquilo.
Exato.
E uma das coisas que eu desencanei também já há muito tempo foi a questão que você falou, né? De estar olhando. Eu, adolescente, deficiente, né? Então, todo mundo sempre olhou, sempre falou, mas eu fiz todas as mesmas coisas. Andei quando estava a febre de bicicleta, eu aprendi a dar bicicleta. Caí mais do que meus amigos, que aprenderam com mais facilidade. Eu caí muito mais, mas eu aprendi também. A febre dos patins. Eu também comecei a andar de patins. Demorei mais do que os meus amigos, mas andei de patins. De dança, quando teve a época que todo mundo está dançando nas festas. Eu demorei mais para aprender a dançar, mas eu dancei também. Né? Então, eu desencanei total de olhar. Inclusive hoje, alguns anos atrás, eu falei, pô, já que estão olhando tanto para a minha perna, eu vou dar uma customizada. Aí foi quando eu conheci a impressão 3D, aí eu mandei fazer uma cobertura de impressão 3D. Ficou, como a gente diz aqui nós, ficou arretado, ficou excelente.
Eu fiz isso também no meu encaixe.
Aí depois eu fiz uma cobertura de fibra de carbono, aí mandei adesivar minha perna inteira. Tem aqui um reator em arc do Homem de Ferro, aí tem a foto, tem a silhueta do Homem de Ferro, tem o símbolo dos Vingadores. E acontece com todo deficiente mesmo, que usa prótese, as crianças falam, olha só, ele é meio robô. Quantas vezes eu já ouvi isso? Às vezes, quando vem a porta, fala, olha, é um Homem de Ferro, Rodrigo. Sou Homem de Ferro. Eu falo, sou Homem de Ferro, não fala para até ninguém, não. E aqui no Nordeste, aqui que eu moro aqui em Recife, né? Uhum. Aqui tem muito ataque de tubarão. Às vezes me perguntam, isso foi tubarão? Ataca a perna.
É verdade.
Eu falo, não, não foi não, mas... E eu na praia, né? O pessoal já pergunta, isso é tu. Até a minha prótese também de entrar na água, ela é toda adesivada. Mandei adesivado total. Uhum. Eu falei, já que é minha, eu vou customizar, cara. Eu não tenho problema de alguém ficar olhando ou não, né? Tá tudo customizado.
Uhum. Não, mas isso são coisas interessantes, assim, sabe? Eu também peguei e adesivei meu encaixe em cima e... vamos lá, fazer bonito. Tem um dragão chinês ali no meio.
Que legal. É isso, tem que ficar com a nossa cara, cara. Customizado, Eu já fiz uma palestra que eu falei, olha, eu não chamo de prótese, eu chamo de device que me ensina a andar, que me ajuda a andar.
Uhum.
É um device, não deixa de ser, né?
Uhum.
Faz algo que aí, com os últimos anos, eu troquei minha prótese para uma não de alto impacto, mas de médio impacto. Aí aprendi a andar de novo e aprendi a correr. Né? E todo ano eu estou correndo. Eu tenho uma meta esse ano, que foi meu amigo Dr. Jospriano, que é também geólogo, que ele me incentivou muito nessa questão e tinha um projeto na empresa que era de corredores. Eu falei, eu também vou me tornar corredor, que era o National Runners. Eu falei, eu vou ser um National Runner. Primeira corrida, e esse ano eu botei a minha meta e uma meta desafio. Eu falei, vou correr duas corridas de 5 km, mais um vai ser de 7. Mas eu não consegui a de 7, mas consegui as duas de 5. Ano que vem eu vou correr um ano de 5, um ano de 7. Já botei na minha meta.
É, e você está falando de metas, de correr, eu coloquei como uma meta que em 2020, acho que 2025, vai ser a 100ª São Silvestre. Uhum. Eu estou querendo estar lá.
Olha
eu
só.
Eu me pus esse... Só que daí eu vou ter que comprar um joelho diferente, que isso, esses joelhos não são nada baratos, né? E uma lama tem que começar... Ou eu vou andando, ou eu vou correndo. Então, né? Voltei, estou fazendo academia, tudo isso, né? Pra... Claro, exato, eu preciso reforçar a musculatura.
Isso, exatamente.
Um tempo atrás, eu estava agora, fui visitar lá um sonho que foi Machu Picchu. Eu subi lá em cima. Não há, é o que eu falei, o que te impede é você, não é... Né?
Exatamente. Foi, vai isso, mais devagar, demora mais tempo, mas consegue. Né?
Caminhada de 7 quilômetros, 8 quilômetros, né, altitude de 3.500, 3.600, 700 metros, né, aquele mal da altitude. Ah, tamo lá, vambora. Né? Isso é... E eu quero ver se eu realmente faço essa corrida da 100ª São Silvestre. Se Deus quiser, eu estou lá.
Eu botei nessa meta também. Vou ver se eu consigo me preparar suficiente para conseguir terminar também e participar da São Silvestre também. Você me deu uma grande ideia.
Aí a gente se encontra lá, uai.
Pois é, se encontra lá, pode ter certeza. Se der tudo certo, a gente se encontra lá. Já deu uma grande ideia aí, né? E a gente falou um pouco, né, sobre isso... Mas hoje a gente vê aí vários processos, né, de inclusão de PCD nas empresas. Né? Que conselho assim, para as empresas você gostaria de dar para que melhorasse esse tipo de inclusão?
Ah, olha, eu acho que a questão é realmente ampliar um pouco mais esse programa de inclusão. Né? Eles, os gestores mudarem um pouco a sua visão frente a quem é um PCD, né? Porque às vezes parece que, não é um inútil a palavra, mas é como se você fosse, às vezes você é tratado em algumas empresas, eles te veem como um inválido, e a gente não é inválido. É uma mudança de postura, de visão frente àquele ser humano que está na tua frente. Né? A capacidade está ali. Né? Então, ele não pode, ele perdeu uma perna, ele não pode andar. Não, eu posso andar, você pode andar. Né? Então, qual tipo de trabalho? Não existe, sabe? A gente pode fazer eles, sabe, mudar um pouco essa visão e ser um pouco mais empáticos.
Exato,
né? E uma coisa até que você, voltando um pouquinho no que você comentou, é uma coisa interessante, porque comentou sobre cadeira de rodas. Eu tive que ficar um tempo em cadeira de rodas, e eu vou te ser bem sincero, é o meu maior pavor ter que andar de cadeira de rodas. Nós não temos nada preparado para um cadeirante. Mesmo empresa, não precisa ser empresa. Ande ao redor do seu bairro. Você não vê nada preparado. Você vê, olha, e outra, uma guia rebaixada, pintada, onde tem um carro estacionado que nem de PCD é. Então, é uma coisa, né, complicada isso. E eu acho que precisa ter um pouco mais de empatia de todos, né? E principalmente as empresas precisam olhar com um olhar mais, opa, peraí, não de dó. Eu não quero dó.
Exatamente.
Opa, o cara é bom. Então, ele tem capacidade, ele pode agregar valor, sabe? Não se fala muito nas empresas, não, nós queremos alguém que pense fora da caixa, que agregue valores. Bom, então aplica. Né? Então, vamos aplicar isso de verdade, não vamos ficar só num discurso. Uhum. Né? Não é que nem aquela, como eu vi uma vez acho que foi, não sei se foi no WhatsApp, alguém mandou uma mensagem do seguinte: nós somos uma empresa, era um restaurante, coisa, nós somos uma empresa inclusiva. Aí o cara perguntou: aonde que está o banheiro adaptado para um cadeirante ou coisa assim? Aonde está a mesa específica para um cadeirante? Uhum. Ah, não, que nós temos assim pessoas LGBT, eu acho ótimo, excelente, isso é um grande passo, mas e o deficiente? Cadê a inclusão dele?
Uhum.
Então, essa questão eu acho que precisa entrar um pouco mais na cabeça, e aí, claro, aí a mídia também agir um pouco mais. Eu vejo a mídia também muito, ainda muito, digamos, sabe, no início, não dá isso. E eu, o conselho que eu dou para as empresas, pô, sejam um pouco mais empáticos, uhum. né, se coloquem no lugar.
Exatamente. Né, você falou muito, às vezes, até mesmo de vários tipos de programa. Teve uma vez que eu participei de uma empresa, há muito tempo atrás, que ele falaram quase semelhante ao que você falou, né? Respeito às pluralidades. Aí falou várias ações. Quando terminou, eu chamei a moça do RH em particular e digo, olha, você falou em pluralidade, né? Várias ações. Eu não vi uhum. nenhuma ação deficiente. Aí ela foi, a única pessoa que foi sincera comigo. Das três pessoas lá que eu conversei, duas tentaram dar a volta e uma terceira falou, sabe por que não tem? Porque a gente não esqueceu. Mas vamos colocar agora. Chamou a equipe e falou, a gente esqueceu, vamos fazer. E fez e ficou decente. Ela falou, olha, e chamou aquela turma de novo para conversar. Disse, olha, a gente esqueceu. Porque aí, ela foi muito empática mesmo nesse sentido. Ela disse que esqueceu porque realmente não tinha essa visão. E começou a ter essa visão e estudou para entender. Eu fiz uma entrevista há um tempo atrás com um professor amigo meu e ele falou que, aqui mesmo no canal, vou deixar até o card, que ele falou que as calçadas, né, é o primeiro obstáculo para a gente encontrar o mundo exterior.
Isso.
Uma cidade é medida, para ser bem acessível, é medida pela quantidade de calçadas que ela tem. A gente tem hoje, eu passo lá na minha rua, quando eu vou para a minha sala, não tem calçada, né? Uhum. Ou é a calçada toda quebrada, ou às vezes a própria poste é no meio da calçada, as próprias estruturas invadiram a calçada, você tem que ir por meio dos carros. Isso até para as pessoas normais, ditas normais, é complicado. A valer para a gente, que é TPCD. E ainda mais para um cadeirante.
É.
Né? Eu, certamente, na universidade, eu falei para o pessoal, que foi numa eleição para reitor. Eu falei, olha, que ações vocês têm para o público deficiente, para o PCD da universidade? E falei que a universidade não era acessível. E disse, se vocês estão achando que eu estou falando alguma incoerência, subo na cadeira de rodas e venho fazer essa pergunta aqui na arquibancada, no balcão lá, como é que chama? No palco. Uhum. Quando eles olharam, o palco não tinha rampa, só tinha escada. Eu falei, o cadeirante sobe aqui em cima? Não sobe. Né? Então, no simples palco, aí eu falei, não, mas lá na frente tem uma rampa. Eu falei, sim, mas e se ele precisar subir aqui para fazer uma palestra? Vamos botar ele no colo aqui? Entendeu? Então, é ser mais empático mesmo. Não é, né, eu falo sempre, não adianta você dar a vaga para o PCD, ou para LGBT, ou o que for. Tem que dar acessibilidade, tem que dar acesso. Tem que criar um programa realmente que ou capacite, ou que dê oportunidade de crescimento. Não é só, estamos cumprindo a meta, acabou. Não, tem que dar oportunidade de crescimento também. Dentro, não estou falando levar um cadeirante para frente de lavra, mas ele pode sim contribuir com, como você falou, com a propriedade intelectual, com um treinamento específico. Ah, esse cara aqui é o único que sabe o software de hidrogeologia. Ponto, vamos consumir esse cara aqui, vamos consumir o conhecimento dele.
Uhum.
É isso que existe. Não, de todas as que chamam hoje minorias, né? Todas as classes, né? Quaisquer que seja, não dê só a vaga, dê também o programa e a forma de crescimento e de acessibilidade também.
Uhum. É isso aí. É uma sociedade mais empática, quer dizer, um pouco mais.
Que compreenda mais, né? Que comece a enxergar mesmo. Eu falo muito com os meus filhos, com minha esposa. Eu falo, ó, vamos começar a olhar um pouco ao redor, se você tivesse uma dificuldade aqui, qual seria? Eu falo isso com a equipe que eu já trabalhei, né? Eu falo, ó, se eu consigo fazer, você também consegue, né? Então, vamos pensar assim, o que é que pode ser feito para melhorar, né? determinada vez na mina, eu só posso dirigir carro automático, né? Porque a lei diz isso. Quando eu ia para a mina, eu esperava alguém que só tinha carro manual. Eu falei, ah, mas vai ficar esperando? Eu digo, não, eu não posso. É a minha limitação, mas eu vou esperar alguém para ir. Aí eu programava antes, era para poder ir, mas também não deixava de ir, né?
Sim, é isso mesmo. Mas as coisas hoje, e a gente tem tecnologia para tudo isso. Nós já temos tecnologia para avançar, né? Então você falou carro automático. O meu carro é automático e adaptado. O pedal, o acelerador é do lado esquerdo. Uhum. Né? Então, caminhão, qualquer coisa, posso dirigir. Isso, é. Então, tá aí. Cadê a limitação? É uma questão, é uma adaptaçãozinha de nada. Não custa nada. Acabou.
Uhum. Exatamente. Fernando, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, né? Novamente agradecer a você a gente levantar essa questão de um assunto tão importante que é o da acessibilidade. Nós somos PCDs aí, temos, é como o pessoal fala hoje, temos local de fala para falar. Que mensagem você gostaria de deixar para transmitir, né, a todo o nosso público aqui sobre essa parte de inclusão de PCD? E fica à vontade aí para falar o que quiser a mais.
Olha, eu acho que sendo bem curto e bem grosso, sabe, bem curto mesmo, não desista. Siga em frente. Vale a pena. Vale a pena. Eu não... A vida é maravilhosa. A verdade é essa, sabe? Com tudo que acontece, mas não existe aquele... Até, às vezes, um pontapé na bunda não te empurra para frente. Então,
frente, exatamente.
Então, é isso aí. Exatamente. Digo, siga, guerra, tenha garra e vá em frente. Lute pelos seus direitos.
Muito. É excelente, excelente. Não podíamos terminar melhor essa entrevista com essa frase. Novamente, meu amigo, muito obrigado. E vou deixar aqui o desafio, tá? A gente se encontra lá na São Silvestre.
Olha, tá marcado, hein?
Tá marcado. Está registrado aqui no podcast da Mineração. Vou encontrar com o Werner 2025, lá na centésima São Silvestre. Pode esperar.
Tá bom. Vamos,
normalmente me preparo uns meses, vou me preparar muito mais, mas eu vou.
Tá bom, então tá marcado. Vamos lá, eu já tô pelo menos umas caminhadas. Eu já tô fazendo, então
exatamente 5 quilômetros eu tô garantindo. Mas aí vamos devagarzinho para chegar até o final. Aí me preparo bem mais. Mas eu vou
participar e chegar no final devagar e sempre.
Devagar e sempre, vamos conseguir sim. Uhum. Pessoal, muito obrigado por vocês que ficaram até aqui escutando a frase do Werner, né? E a frase que eu gostaria de deixar para vocês, além dessa brilhante que ele falou, não desistir, acreditem, tá? Que se tudo que vocês quiserem fazer, vocês conseguem fazer, independente de qualquer deficiência. Se alguém estiver escutando e achar que é o fim, não é o fim, né? É uma dificuldade, sim, uma dificuldade, mas você vai encontrar forças para encontrar coisas novas, fazer coisas novas, e que não tem. Bota na sua cabeça, não existe limite. Se a gente consegue, vocês conseguem também. E precisando de qualquer ajuda, tem pessoas que podem ajudar sim, a própria ACD, outros órgãos aí ao redor do Brasil, tá? Pode ajudar, pode dar uma palavra de incentivo. Se vocês quiserem também conversar, pode mandar mensagem aqui para o podcast, deixar o Werner lá no LinkedIn, tá certo? E, novamente, Werner, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado mesmo nesse podcast especial aqui.
Ok, então. Obrigado aí.
Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela Jimby, tá? E até o próximo entrevista aqui no podcast da Mineração. Até mais.
Até mais.
O podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Jimby.